os telespectadores. Boa tarde, prazer rever todo mundo, os amigos, tanto do Brasil como de fora. Estamos sempre juntos aqui na segunda-feira, às 17 horas, e também na quinta-feira. Na segunda-feira nós temos nossa série Os Paradoxos. Estamos hoje já no terceiro paradoxo, que é a tristeza ou a amargura. O que é melhor? Qual dos dois podemos aproveitar ou nenhum dos dois serve? Vamos ver isso. Semana passada falamos sobre o passado, presente, já falamos sobre acreditar e compreender. Semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos razão ou emoção. Qual dos dois a gente escolhe? Tem sempre na série dos paradoxos. Na quinta-feira, às 17 horas, nós temos uma série que se chama Um Olhar para Dentro da Gente. Então, esta quinta, nós vamos olhar para dentro da nossa imaginação. Falaremos sobre visões e sonhos. Isso será aparece nesta quinta-feira, às 17 horas. Lembrando a todos, se alguém perdeu a aula e não pode participar ao live, ele sempre pode ver isto no Spotify em áudio ou no YouTube. Também pode consultar, lá nós temos todos os vídeos. Também é bom consultar o nosso site. O site agora virou um portal, o portal do Legal Saber. Somente digitar o Legal Saber, vocês estão dentro do portal. A home desta semana vai ser, na verdade, sobre o Ano Novo Judaico. Lá dentro do site, vocês têm acesso a muitos artigos, textos, áudios, vídeos sobre vários assuntos e pode fazer um search, procurar o assunto que lhe interesse. Então, meus amigos, hoje iniciamos a nossa palestra Tristeza ou Amargura, sempre dentro do... Sempre dentro do assunto que se chama, na verdade, os paradoxos. Nós sabemos no judaísmo que a alegria é algo essencial. Afinal, é um mandamento bíblico. O próprio salmista fala, Ivdu et Hashem b'simcha, serve Deus com alegria. Então, a gente sabe que a alegria é a chave da felicidade. Pessoas alegres estão mais joviais, têm mais vitalidade, energia, entusiasmo. Ter alegria da vida, estar feliz, gera, na verdade, saúde. A gente sabe isso, atrai fluxos positivos. Então, a alegria é algo muito bom, são gente com propósito, radiantes, joviais e assim diante. Porém, a gente sabe que tem que evitar, para ser alegre, tem que evitar qualquer tristeza. Tem que evitar coisas que nos fazem mal, que nos lembram adversidades, mágoas, frustrações, erros, tropeços, tudo isso. Uma das formas de evitar isso é não se concentrar nas adversidades, não se concentrar nas mágoas que nos deixam deprimidos. Quem fala muito disto, e já lembramos disto várias vezes, é o rei Salomão. O rei Salomão nos provérbios diz, Yosif da'at, Yosif mach'ov. Quanto mais conhecimento do problema, mais mágoa. Então, qual é a solução? Qual é o conselho que diz o grande mestre Balatânia Rabbi Shneur Zalman de Liadi? No capítulo 12 ele diz, se você tem um problema, algo que te deixa triste, um pensamento ruim, desvia a atenção. Em hebraico ele diz, Messiah da'ato. Se sobe na tua mente um pensamento ruim, Dorreu besteiadain, tira, expulsa ele com duas mãos, desvia a atenção, controla a mente. Automaticamente vai ter menos dor. Se você pensa no outro assunto que lhe dá alegria e desvia deste problema, você vai superar a dor. Então é uma questão de disciplinar os pensamentos. O que, que a gente chama em hebraico muitas vezes, Moach Shalit Alalev. O intelecto domina as emoções. A gente tenta controlar o intelecto, desvia a atenção do problema, da mágoa, da adversidade, da mácula, da dor, e pensa em algo positivo. Afinal, tudo que vem de Deus é bom, cada um tem coisas boas para pensar, e a gente espera. E isto explica como pessoas que passaram horrores na vida, pessoas que passaram literalmente um inferno na vida, tipo o Holocausto, são capazes de reconstruir suas vidas. Eles desviam a mente e tentam, apesar que não há possibilidade de dominar o subconsciente, lá as coisas estão armazenadas, mas pelo menos a mente ativa e se concentra em outras coisas. E aqui surge uma pergunta importante que é a base da nossa aula hoje. será que isto não é um pouco negar algo que aconteceu? Será que não é melhor enfrentar a dor? Se você não enfrenta o problema, como você vai resolvê-lo? O que estamos falando? Estamos desviando o problema. Estou deixando o problema aqui, não estou pensando, mas não estou concentrando minha mente no que me dá mágoa, o que na verdade me deixa triste. Mas isto é uma solução. Estou fugindo do problema. Na dor física. Vamos pegar um exemplo da dor física. A gente sabe que na dor física, quando a pessoa tem dor, ele procura por que tem dor. Vai no médico, o médico manda fazer testes e exames e descobre alguma coisa. Isso é positivo. Isso é benéfico. Imagina alguém que tem algum problema de saúde e não tem dor. E anos vão passando, acumulando, e descobre muito tarde. Já não dá mais, na verdade, fazer os procedimentos é o que precisa. Gravíssimo, triste. Então é muito melhor, se alguém tem dor física, ele enfrentar esta dor, analisá-la, ir no médico, ver o que é, fazer os exames que precisa, e depois poderá fazer o tratamento necessário para poder curar este problema. Então, na verdade, lidar com a enfermidade é um benefício. Tá certo? Ele vai descobrir a doença. Como a gente costuma dizer, quando alguém reconhece seu problema, é meia cura. Qual é o problema quando alguém tem um vício e não reconhece? Ele não reconhece, não dá para falar com ele. Já reconhecer, já descobrir o que está acontecendo, já é meia cura. Então, se é assim na dor física, por que não pode ser assim na dor emocional? Ter uma dor emocional, por que fugir do problema? Por que desviar a mente? Por que se concentrar em outras coisas? Não é melhor conhecer o erro? Conhecer a adversidade e tentar mudar de comportamento, fazer alguma coisa. Aqui, meus amigos, nós vamos entrar nas duas definições, que é tristeza e que é amargura. São duas coisas diferentes. Presta atenção. Quando uma pessoa vai fazer um balanço de suas atitudes, pode haver duas reações. Vamos pegar um exemplo prático. Nós estamos agora quase no final do ano judaico. Daqui 3 semanas nós teremos Rosh Hashanah, o ano novo, quando Deus julga a humanidade pelos atos do ano anterior, e decide como será o ano que vem. Uma pessoa resolve fazer que se chama um balancete de suas atitudes. Um compte-rendu, em francês. Ele vai, na verdade, tentar ver como que ele agiu. E aqui pode haver duas atitudes, presta atenção. Primeira atitude, a pessoa faz, olha bem, o ano passado eu tinha tomado a decisão de corrigir tantas coisas, este vício, este aquilo, me reconciliar com aquele fulano, corrigir aquele problema que eu teve aqui. Estou olhando, não fiz nada. Tudo que eu decidi, eu não fiz absolutamente. Falta A, falta B, falta isso, falta aquilo. Repeti o erro que eu fiz, repeti a coisa errada. Ele começa a se concentrar em todos os erros, em tudo que ele não corrigiu, ele chega à conclusão, sou um fracasso. Em inglês dizem, I'm a loser. Ele é um fracasso. O que vai acontecer com esta pessoa? Ele vai se fechar, ele prefere ficar embaixo do cobertor, não sair da cama, ele não quer, na verdade, sair de casa. Ele caiu na tristeza. Isto se chama tristeza. Pode haver uma segunda reação. Uma pessoa faz o mesmo balancete de suas atitudes no ano passado, ele vê, tinha tomado tantas decisões, não corrigi, não fiz isto, aquilo, falta aquilo, falta aquilo, aquele homem lá que eu pensei que me reconciliar, não fez, ofendi aquele de novo, fiz coisas erradas. Sabe o que? Este ano eu vou fazer. O ano passado eu fui fraco, não deu, mas agora eu vou. Agora sim, vou conseguir meus objetivos. Uma reação contrária, ele gera energia. Ele fala, agora vai acontecer. Ele se enche de vitalidade nova. Esta pessoa está decidida. Agora vai. Isso se chama amargura. É diferente. O primeiro ficou sem força, sem energia, se concentrou no problema. O segundo já está olhando a solução. Falou, vou fazer. Esta vez vou fazer. Agora sim. Agora sim. É isto que consta no Tânia, no grande Messi Hassídico, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, no capítulo 31, ele fala muito a respeito, ele fala bem a definição, qual a definição entre tristeza e amargura. Em hebraico, tristeza é atzvut, amargura é, na verdade, merirut. Presta atenção. Quando a pessoa olhasse o passado, olha seus erros, tem remorsos, que seja arrependimento até, mas ele fica sem força. Chuga toda a energia dele, drena ele. Neste momento é tristeza, é atzvut. E o próximo passo, Deus nos livre, pode ser depressão. Isto tem que ser evitado a todo custo. Mas quando a pessoa chega numa sensação que ele gera energia, ele quer fazer, ele toma decisões para o futuro, neste caso é merirut, é amargura. E isto é permitido e pode ser benéfico. Uma diferença muito grande. A pergunta é como que a pessoa reconhece, se não vai que afinal, o ser humano é um ser humano. Ele tem, como que ele vai reconhecer se ele está caindo no lado certo, que é a tristeza, desculpa, que é a amargura, as boas decisões, o gerar energia, ou ele vai cair na tristeza, na depressão? Muito simples para reconhecer, muito simples. A pergunta é em que ele está se concentrando. Se ele está se concentrando no passado ou no futuro. Se a pessoa está todo o tempo pensando, olha, o que aconteceu no passado? Ui, o que eu fiz de besteira? Coisas graves, coisa ruim, coisa que eu não teria que me meter. O que eu fiz isto? Ele fica todo o tempo remoendo coisas que já aconteceram. Quanto foi ruim? Muitos remorsos, mágoa. Mas ele só pensa no passado. Ele está caindo na tristeza. Porque o passado já foi, já passou. Não vai mudar. Pode fazer um arrependimento sincero. No judaísmo nós temos uma coisa chamada tshuva. O arrependimento sincero pode apagar erros do passado, sim. Mas agora ficar todo o tempo se concentrando no que foi, perigoso. Se esta mesma pessoa que tem remorsos, ele de repente quer tomar atitudes, ele está preocupado como que vai canalizar este erro para uma energia positiva no futuro. Está preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. Como corrigir? Como evitar que isso não se repita? Isto é amargura. Este é valioso. Este é importante. Este vai trazer frutos e soluções. Então, aqui é muito importante entender esta tênue diferença que tem entre os dois. Um tira a energia, o outro gera energia, gera forças, gera decisões boas. Mas ainda podemos perguntar, afinal, o ser humano não é um robô. Como que ele sabe onde que ele vai cair? Tudo bem, ele vai fazer agora um pouco pensar, se meditar, concentrar, o que aconteceu, como foi. Então, não vamos desviar a mente totalmente, como seria o certo talvez fazer na maioria dos casos. Ok, vou me concentrar, fazer uma meditação, meu comportamento em tal e tal situação. Mas como que ele sabe se ele vai cair na amargura desejável ou na tristeza nociva? Afinal, não é fácil, o ser humano não é uma máquina. Aqui nossos sábios nos dizem dois conselhos. Presta atenção que esses dois conselhos são importantíssimos e são práticos hoje em dia. O primeiro conselho se chama a dosagem. E o segundo, como consequência, é o timing. O que significa? Quando você está se concentrando em algo errado do passado, algo que te deixa magoado, que te dá dor, algo que você fez que não queria fazer, algo que, na verdade, é um momento de adversidade profunda. O que acontece? Isto mexe com a pessoa, mexe com as emoções. Tem dores aqui. Neste momento, vem o judaísmo e diz, você quer fazer isso? Você quer um pouco concentrar no passado, refletir um pouco, ver, meditar sobre os seus atos, suas atitudes? Moderadamente. Moderadamente. Água, você pode beber à vontade. Antibióticos, você não pode beber à vontade. Antibióticos têm uma certa função. Eles vêm para combater um germe ou um vírus que está dentro do seu corpo. O médico que vai recetar o antibiótico sabe muito bem. Tem que ser na dosagem certa. Hoje, talvez, tem antibióticos mais modernos, mas normalmente um antibiótico que se dá para menos de 3 dias não serve. Mais que uma semana vai ser nocivo, porque ele não ataca somente a doença, ele pode atacar órgãos vitais. Então tem que dosar exatamente. exatamente a mesma coisa, com amargura, com aquela concentração sobre suas atitudes e meditar a respeito, precisa a dosagem certa. Não pode exagerar e não pode diminuir. Tudo no seu tempo correto. Remorso e arrependimento é exatamente igual a um antibiótico. A finalidade tem que ser positiva. Ela vai ser positiva se você colocou a dosagem correta e no tempo correto. Isso é o segundo assunto que decorre do primeiro, que é o timing. Comer matzá é uma grande mitzvah no judaísmo. Mas se alguém comer matzá na noite de Yom Kippur, fez o maior pecado. E jejuar é uma grande mitzvah em Yom Kippur. Mas se jejua na noite do Seder de Pesach, não serve. Então tudo tem seu momento. A mesma coisa, quando uma pessoa quer já fazer um balanço de seus atos, e remoer o passado, e pensar suas atitudes, o que ele pode corrigir, achar, na verdade, soluções para os problemas, como pode ver para não repetir os mesmos erros, isto tem que ser feito no momento correto. E o judaísmo tem para isto momentos corretos. Presta atenção, vou lhe falar quatro momentos corretos que o judaísmo preconiza. O primeiro é a noite, final do dia, antes de dormir. Certas pessoas, uma minoria, não todos, olham na verdade seus atos como foi. Antes de dormir, nós falamos o Shema Israel, que é a reza máxima da afirmação da unicidade de Deus. E lá também tem uma pequena confissão, eu errei, eu fiz a coisa, posso corrigir. A pessoa faz um balanço de seus atos durante o dia. Como foi? O que eu fiz? Ajudei fulano, auxiliei, aproximei, afastei, expulsei, ofendi, e assim em diante. Um segundo tempo é o final da semana, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite se chama em hebraico Lel Shishi. Lá nas yeshivot ficam mais acordados. É o momento que eu vou olhar como passou a semana. Um terceiro tempo é o final do mês, na véspera de Rosh Chodesh, na véspera de começar o novo mês. De acordo com o judaísmo, algumas pessoas fazem um jejum com rezas específicas para fazer um balanço como passou o mês passado. O que eu posso corrigir, o que eu posso melhorar nesse mês que está entrando. E para a maioria das pessoas, nas quais nós incluímos todos, é o final do ano. Quando chega o último mês do ano, o mês de Elul, que nós estamos agora neste mês de Elul, é bem apropriado o que estamos falando, a pessoa faz um balanço como passou o ano, o que foi bom, o que foi errado, o que pode corrigir, o que não deve repetir, o que vai melhorar, e assim, toma boas decisões. O que nós estamos vendo? Quatro tempos, final do dia, do mês, da semana ou do ano. Qual é o denominador comum de todos eles? Final. Não no meio do dia, não no meio do mês, não no meio do ano. Sempre o final. Por que não pode ser no meio do dia? Por que não pode ser no meio do mês? Por que não pode ser no meio da semana? É muito simples, porque no meio do dia e no meio da semana, a pessoa está ocupada, a pessoa está proativa, a pessoa está fazendo algo, ele está produtivo, deveria ser produtivo. Não é o momento de pensar em coisas que me deixam magoadas. Não há dúvida que pensar nas atitudes nossas, de vez em quando, erro e máculas, podem me deixar um pouco triste, podem me deixar um pouco down. Eu não vou fazer isso no meio do dia, quando eu tenho que ser produtivo, ocupado, pensando nos outros, beneficiando a mim e a outras pessoas ao meu redor. Então o judaísmo nos diz, quando se faz isso? Pode ser benéfico. Tristeza não, amargura sim. Gerar energia, soluções e boas decisões é uma coisa boa. Mas sabe quando? Final do dia, um momento, final do mês, final do ano, quando é o final, não no meio, no meio do dia, não tem tempo, não tem lugar para adversidades, preocupações, remorsos, não tem tempo para a pessoa, na verdade, ficar down, ficar mal, ficar com mágoa. Agora que a gente entendeu isto bem, nós podemos passar a um próximo passo. É uma pergunta interessante. A gente vê na sociedade, muitas vezes, que tem pessoas que são mais propensas para a tristeza que para a amargura. Pessoas que têm mais uma tendência de ficar triste, ficar fechado, até eventualmente deprimido, Deus nos livre. E outros são capazes de gerar energia e tomar boas decisões. O que nós chamamos de amargura nos textos racídicos, nos textos profundos? Interessante, por que que tem esta diferença? Por que que alguns, claro que eu não vou falar regras gerais, porque cada caso é um caso, não estou, sou psicólogo para poder analisar isso, eu posso apenas lhe transmitir o que que consta nos livros profundos judaicos, a sabedoria milenar judaico. Os nossos sábios nos dizem que, dependendo muito da pessoa, como que ele vai ter mais afinidade? Se mais afinidade para ser triste ou para gerar energia e tomar boas decisões? E aqui, de novo, temos dois pontos importantes. O primeiro é o ego e o segundo é a comodidade. Vamos explicar isso. Tem pessoas, afinal, a luta para afastar os pensamentos não é fácil. O controle da mente é uma coisa que tem que acontecer, mas obviamente é uma luta, é um esforço tremendo. Tem pessoas que o ego é muito forte. Ele pensa muito em si. Na verdade, ele está obcecado pelo eu. Você muitas vezes, quando fala com ele, você percebe eu, isso, eu, tudo eu. Parece que Deus não fala nada, ninguém ajudou ele, tudo eu. Então, uma pessoa desta, ele não consegue tirar essa obsessão que ele tem com seu próprio ego. De tanto amor próprio que ele tem, ele fica abalado quando as coisas não funcionam. Porque ele sente que é um fracasso do eu. Eu não deu certo. Uma pessoa que não tem ego entende facilmente que não sempre as coisas dão certo. De vez em quando as coisas são como a gente deseja. De vez em quando as coisas são não como a gente deseja. Isto pode acontecer. De vez em quando tem sucesso, de vez em quando não. Mas a pessoa toca para frente, porque ele não está tão preocupado. Ele sabe que Deus dirige as coisas. Então, o eu não é o principal. Deu certo, ótimo. Agradeço ao Todo-Poderoso. Não deu certo, vou para frente. Tentamos outra coisa. Mas quando uma pessoa, o eu é muito, muito forte. Ele se agarra ao seu eu. Isso se chama, nos livros profundos, o yesh, a existência. O egocêntrico, ele, o eu dele é muito forte. Se o senhor deu certo, o eu que dói. O eu dele está doendo, isso é gravíssimo. A pessoa dele está em jogo. Se a pessoa dele está em jogo e a coisa não deu certo, a dor é profunda. E a dor é contínua. Ele pode cair numa tristeza grande. Ele vai ficar remoendo isto. Para que ele se sente, na verdade, irritado. Incômodo, não deu certo, eu planejei, e não deu certo, esse homem vai lastimar toda a vida dele. A situação não serve para ele, ele não está capaz de aceitar isto. Então ele vai ter uma dor contínua. Enquanto que o outro, que o eu não é tão importante, que ele está mais anulado, ele tem mais bitul, se chama, ele é capaz de anular seu egocentrismo. O importante é que a coisa seja feita. Se é eu ou um outro, não faz diferença. Então, ele aceita algo desagradável, porque o objetivo dele não é o eu, e a dor dele é temporária. Então, ele está triste, não deu como ele queria, tudo bem, pô, vamos para frente. Isto faz uma diferença enorme. Uma enorme diferença. Nós temos uma história muito conhecida de um aluno, o adepto do grande mestre Tzemach Tzedek, uma história de mais de 200 anos atrás. Chegou para seu mestre Hassidico Tzemach Tzedek e falou: Rabino, cada vez que eu vou na sinagoga, as pessoas pisam em cima de mim. Me sinto pisoteado, então estão pisando em cima de mim. O Rabino respondeu para ele: mas quando você vai na sinagoga, quem te pediu se estender tanto? Por que você se estende em todo o espaço? Quando o espaço menor, você não vai sentir que alguém está pisando no teu calo. Quando uma pessoa ocupa um espaço grande, ele pensa que todo mundo pisa nele. Quando o ego é forte, a dor é muito mais forte. Quanto mais a pessoa anula o ego, menos pensa em si, amor próprio, mais fácil a vida. Mais fácil a vida. Pensar muito no eu é uma doença. Normalmente, é a que a gente tem que evitar. Todo dia nós rezamos a Deus para não cair no orgulho, na vaidade. Afinal, eu não estou sentindo meus dedos agora. Estou mexendo com os braços nessa aula, eu gosto um pouco de gesticular. Se eu estou sentindo um dedo, é porque me dói. Certo? Normalmente, quando ando com minhas pernas, eu não sinto as pernas. Se eu estou sentindo, significa que meu joelho está me doendo, alguma coisa está acontecendo com o calcanhar. Quando você sente dor de cabeça, é porque está alguma coisa errada. Normalmente, a cabeça funciona sem ter dor. Se uma pessoa sente seu ego demais, está doente. Está doente? Normalmente deveria funcionar normalmente. Se sente ele muito, significa que ele está doente, algum problema. Então, o primeiro problema, por que muita gente tem dificuldade a aceitar, na verdade, a dificuldade, a adversidade, a mágoa, a dor, ele está demais agarrado ao ego dele. Quanto menos, mais fácil vai ser, vai poder tomar decisões boas, cair na amargura e não na tristeza e, com certeza, não na depressão. A segunda coisa que dizem os nossos sábios que é o seguinte: é muito mais cômodo e fácil de ficar em casa fechado que de andar e se esforçar e fazer algo. Afinal, quando a gente fala em amargura, o que significa? Gerar energia, tomar boas decisões, ser proativo. A pessoa tem uma decisão, agora daqui para frente não vou deixar que aconteça. Então ele tem que se mexer. Se mexer exige esforço. Uma pessoa que está triste, recluso em casa, ele fica no sofá sentado, não precisa fazer nada. Tem uma certa acomodação. Ele, infelizmente, não quer enfrentar a vida. Não quer sair de casa. Olha como que o hebraico, que é a língua sagrada, define isto. Como falamos que tristeza em hebraico é atzvut. Uma palavra quase idêntica, a preguiça em hebraico é atzlut. Quase igual, atzvut, atzlut. No judaísmo, nós acreditamos que tristeza e depressão estão ligados intimamente com a preguiça. O que é a preguiça? A preguiça, a pessoa se sente pesado, não estou querendo, deixa, não me chama, não quero. Ele prefere ficar na posição acomodado, não quer se mexer, não quer sair, não quer fazer, não quer produzir. É exatamente a tristeza. É o fruto da tristeza. É a consequência. Então, é muito mais fácil, na verdade, ficar em casa. Ele não vai precisar enfrentar problema nenhum. Ele fica inativo. Ele não quer enfrentar os desafios da vida. É uma solução, exige esforços. Isso também pode ser um problema. A pessoa não quer se esforçar. Então, todo o assunto, na verdade, quando a gente fala em amargura, quando a gente fala em tomar decisões, corrigir o passado, na verdade, não repetir no futuro, isto exige, na verdade, enfrentar o problema. E enfrentar o problema com certas decisões, e para ele é devastador. Porque ele não quer se mexer. Ele não quer a solução. Então, os nossos sábios nos dizem, enfrenta o problema. Sai de casa e você vai ver que a solução é muito mais rápida do que se imagina. Ela vai chegar e Deus te ajuda, Deus dá uma mão, afinal Deus é como um pai. Então é muito importante a pessoa se mexer, fazer algo. Então, meus amigos, após que a gente definiu bem as coisas, eu acho que agora todo mundo entendeu bem que a amargura pode ser positivo, pode sair disto coisas boas, a pessoa vai sair revigorado, reenergetizado, enquanto que a tristeza, a depressão, ao contrário, ele fica sem força, sem atividade, sem entusiasmo, sem vitalidade. Tristeza tem que ser evitada ao máximo. Se vai te deixar triste, desvia a mente, pensa em outras coisas, vai se concentrar em coisas que te dão alegria, não tem dúvida. Se você é capaz de fazer, na verdade, um balanço de certas atitudes e corrigi-las, ótimo, momentâneo, no momento, e vamos para frente. Então vamos, para terminar esta aula, que é importante, nós estamos no ciclo dos paradoxos, para entender bem o que usar e o que não usar. Vamos recapitular as diferenças básicas que tem entre merirut e atzvut, entre tristeza e amargura, por favor. Primeiro ponto, quando se trata de tristeza, vai ser algo mais contínuo, não é para pouco tempo. Já que o cara está remoendo o passado, e está se concentrando na dor, e fica, oh, isso está errado, isso me deu certo, isso não deu certo, isto vai ser algo mais contínuo, enquanto que a amargura é sempre temporária, momentânea. A amargura, o cara quer fazer, quer corrigir, não quer ficar se concentrando no passado, ele quer o futuro, ele quer a solução, tá certo? É um mal-estar momentâneo. Segunda diferença. A tristeza, como nós falamos antes, esgota a pessoa. Drena as forças dele. Ele fica sem energia. Ele está sem disposição, sem vitalidade para fazer algo. Enquanto na amargura, é fácil reconhecer. Na amargura, você vê esta pessoa, ele está tomando decisões. Ele está querendo resolver. Ele está disposto, ele tem disposição, ele tem vontade de corrigir. Ele tem vitalidade e entusiasmo. Três. A pessoa que está com tristeza gosta de remoer o passado, falamos. Isso se chama ruminar. Assim como os animais são ruminantes, vão regurgitando a comida uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, vários estômagos. Tem pessoas que gostam de falar dos problemas da vida, das amarguras, das adversidades, e ficam se concentrando mais uma, e mais isto, isto, e fala, na verdade, sem fim. Por quê? Porque essa pessoa não está procurando a solução, está vendo o problema. O problema virou um fim. Enquanto que na amargura, o problema é um meio, é um trampolim para decisões boas. Ele está olhando para o futuro, ele quer saber como resolver, como melhorar, como corrigir. Então o problema é um meio. Qual é o quarto ponto que é importante? É a atitude, a consequência. Normalmente na tristeza, Deus nos livre na depressão, a pessoa se recolhe. Ele vai se isolar, ele não quer ver outras pessoas, ele concentra sobre si, o eu, ele pensa nele, o fracasso dele, que ele está machucado, quanto que ele está, na verdade, magoado, assim diante. Enquanto que na amargura, não é ele. Ele está querendo fazer e fazer pelos outros, ele vai se tornar uma pessoa proativa, porque ele tem dinamismo, na verdade, no seu pensamento, tem vitalidade. Esta vitalidade vai também permitir ter espaço para o outro. Essas são diferenças básicas. Após que a gente explicou tudo isso, me parece que a gente retirou as barreiras para poder ir para frente, para alegrias, para bons momentos, que afinal o que o homem tem que procurar não é nem tristeza, nem amargura. Amargura pode ser um trampolim, uma porta para chegar às boas decisões, para ter alegria. O principal é servir Deus com alegria, com felicidade. Cada um de nós tem coisas que lhe deixam alegre. Um pode ser a família, outros são os negócios, outros são as realizações, outros são as obras, outros são, na verdade, os amigos. Não importa, mas cada um se concentrar, já que o Rei Salomão fala que a concentração é isso que traz, na verdade, e mexe conosco, concentrar-se nas coisas boas e felizes que Deus nos proporcionou, e isso permite a gente ter mais alegria. Alegria traz, na verdade, automaticamente fluxos positivos, energia, gera energia. Quando uma pessoa tem energia e vitalidade, ele corrige muito mais facilmente os erros e vai para frente. E que Deus nos abençoe a todos com bons momentos e boas notícias. Amém.